pessoas conseguirem ver os espetáculos. Eu lembro que teve um espetáculo, agora eu não me recordo qual, que vocês colocaram um telão de projeções.
Sim, a gente já fez isso, na verdade, mais de um.
Eita!
É, a gente fez em Lago e fez em Quebra-Nozes.
E aí fica um telão do lado de fora transmitindo o espetáculo de forma gratuita, é isso?
Exatamente. Como as pessoas têm esses espetáculos, principalmente os de balé, eles são muito procurados e a gente não tinha como abrir mais réstas. Nem sempre é fácil a gente disponibilizar muitas apresentações. Primeiro por um desgaste dos nossos próprios artistas e também para realizar uma programação constante, né? Então existe uma continuidade na programação do teatro, onde a gente abre a temporada com concertos e vamos alternando as linguagens artísticas. Então temos ópera, temos balé, depois concerto, óperas, balé e assim até dezembro. E aí muitas vezes a gente não consegue criar novas apresentações por uma questão de desmontagem, de ensaio e etc. E aí a nossa alternativa foi colocar um telão e fazer uma transmissão em tempo real no Boulevard, que é uma área gradeada aqui, aberta, parte do Teatro Municipal, em que era só as pessoas chegarem e assistirem.
Nossa, muito legal mesmo. Isso e o show de luzes na frente também foi uma coisa linda para acompanhar. Me conta um pouquinho, Clara.
Sim.
Do que
Nossa,
são os.
Fiquei nervosa.
Ah, por quê?
O que falar do videomapping? Fiquei bem nervosa.
Não, foi muito legal, foi muito legal. Era a história contada do Quebra-Nozes de uma forma diferente, né?
É, foi um desafio, a gente vinha pensando numa alternativa, não só eu, mas preciso mencionar aqui toda a parceria da Daniele Barros, a secretária de Estado de Cultura. Então a gente vinha pensando numa alternativa para pelo menos trazer um pouco de arte e cultura para quem não conseguisse o ingresso do Quebra-Nozes. A gente sabe que quando a gente não consegue o ingresso, a pessoa não consegue comprar o ingresso, isso gera uma frustração. E como a gente poderia amenizar um pouco isso numa época tão especial, que é a época de dezembro, de Natal, e que as pessoas estão motivadas por isso, né? E aí a gente pensou em fazer um videomapping que a gente pudesse trazer um pouco da magia do que é encenado no palco para a fachada principal do teatro. E aquilo ficaria ali constantemente para que quem chegasse pudesse ver e pudesse ter esta programação em paralelo ao palco.
Perfeito.
E felizmente, eu falo que fiquei nervosa, muito nervosa, porque tem toda uma logística, né, de montar a estrutura na Cinelândia, de como seria a projeção, de como o público reagiria, mas foi uma ideia que deu certo, que o público acolheu e que, se Deus quiser, a gente consegue repetir.
Ai, que bom, fico feliz, viu? Fico feliz mesmo. E agora, Clara, pra gente finalizar aqui, rapidamente,
Sim.
quais são os próximos passos do Teatro Municipal? Nesse objetivo, né, de democratizar o acesso.
Eu acho que o próximo passo do Teatro Municipal é continuar criando programação, expandindo as suas ações e contemplar cada vez mais pessoas, entendendo que esse espaço é de todos nós. Acho que a nossa missão, a nossa principal missão, para além de democratizar acesso, é fornecer arte, cultura e trazer este momento, essa educação, tudo isso para cada um dos fluminenses. Então, a missão é muito fácil de te responder, é continuar trabalhando com aquilo que a gente acredita, que é fornecer arte e cultura para todos.
E missão dada é missão cumprida, né?
Se Deus quiser, a gente trabalha diariamente para isso. A gente está sempre aqui criando alguma coisa nova, matutando em alguma coisa que a gente acha que ainda não fez e dá para fazer.
Pô, maravilha. Então é sempre importante lembrar as pessoas de ficarem atentas às redes sociais e ao site do Teatro Municipal, né? Para descobrir,
sim,
essas novidades.
Exatamente. A gente está sempre aí inovando nas redes sociais também, principalmente no Instagram, que é mais acessado. A gente está criando sempre novas séries, também para mostrar nossos artistas. Então a gente tem a série Conhecendo a Orquestra, a série que fala dos nossos funcionários que trabalham nos bastidores, para além de toda a programação, da divulgação de todas as atividades do teatro. Então, falo para todos, acompanhem a gente, que tá em sempre alguma coisa nova surgindo.
Perfeito. Muito obrigada, viu, Clara, por participar aqui com a gente.
Nada, Rebeca, eu que agradeço e a gente está sempre à disposição.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar. Tem, TMC.
2 e 1, muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos aos giros de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia, viu? Uma pesquisa da Datafolha divulgada no domingo mostra que 7 em cada 10 brasileiros acham que o presidente Lula e o Congresso estão mais brigando do que trabalhando juntos. Apenas 20% dos entrevistados enxergam cooperação entre o governo e os parlamentares. Outros 2% disseram que não veem confrontos nem parcerias. E 8% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.004 pessoas e nos dias 12 e 13 de maio. Segundo o Instituto, a maior parte das entrevistas foi feita antes da divulgação de conversas em que Flávio Bolsonaro aparece cobrando repasses para o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro em diálogo com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O senador Isalci Lucas, pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PL, afirmou que o principal desafio da próxima gestão vai ser resgatar Brasília. A declaração foi feita durante uma sabatina promovida pela TMC Brasília com pré-candidatos ao Palácio do Buriti. Durante a entrevista, Isalci criticou a situação do Banco de Brasília, o BRB, e o caso envolvendo o Banco Master, falando em um possível prejuízo bilionário e relacionando os episódios ao atual governo do Distrito Federal. Segundo o senador, o Distrito Federal vive hoje um cenário de caos em diferentes áreas da administração pública. Ao comentar o caso do BRB e do Banco Master, Isalci afirmou que a crise pode influenciar diretamente as eleições de 2026 no Distrito Federal. O parlamentar também citou a possibilidade de uma delação premiada do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e disse que o episódio traz desgastes políticos para o governo Ibanez Rocha e para a vice-governadora Celina Leão. Sobre Celina Leão, Isalci declarou, abre aspas, "não dá para dizer que agora, diante de tudo o que aconteceu de errado, ela não sabia de nada, não viu nada", fecha aspas. Segundo o senador, o desgaste provocado pelo caso do BRB pode atrapalhar uma eventual candidatura de Ibanez Rocha ao Senado Federal. E uma pesquisa Quest divulgada nesta segunda-feira mostra que a maioria dos brasileiros continua apoiando o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador folga apenas um dia na semana. Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados são favoráveis à redução da jornada de trabalho. Já 22% disseram ser contra a mudança. Outros 7% não souberam ou preferiram não responder. enquanto 3% afirmaram não ser a favor nem contra o fim da escala 6x1. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que o Brasil precisa acelerar a busca e o mapeamento de minerais estratégicos no país. Segundo Lula, o Brasil conhece apenas cerca de 30% das riquezas minerais existentes no território nacional. A declaração foi feita durante a entrega de novas linhas do acelerador de partículas Sirius em Campinas. O equipamento é usado em pesquisas científicas e também pode ajudar a localizar jazidas minerais sem necessidade de grandes escavações. Durante o evento, Lula revelou que o Brasil recusou uma proposta de cooperação feita pelos Estados Unidos neste ano. Segundo o presidente, o modelo apresentado pelos americanos foi considerado prejudicial à autonomia do país. Lula afirmou, abre aspas, pode vir chinês, alemão, americano, quem quiser, desde que tenha consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania. Fecha aspas. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, minerais usados na produção de baterias, semicondutores, carros elétricos e a industrialização desses materiais sejam feitas dentro do próprio país. Agora no noticiário internacional, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta segunda-feira que uma possível ação militar dos Estados Unidos contra a ilha poderia provocar um banho de sangue e trazer consequências graves à paz na região. Em publicação nas redes sociais, Díaz-Canel declarou que Cuba não representa uma ameaça. A fala acontece após uma reportagem dos sites Axios afirmar que Cuba teria comprado mais de 300 drones militares e discutido planos para possíveis ataques contra a base naval americana de Guantánamo, navios dos Estados Unidos e até a cidade de Key West, na Flórida. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues Parrilha, também se manifestou e disse que o país tem direito à legítima defesa, como prevê a Carta da ONU e o direito internacional. Segundo ele, acusações contra Cuba estariam sendo usadas como justificativa para possíveis ações contra o país. Duas horas, 7 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira. E olha, a gente começa por Curitiba porque a terça começa daquele jeito clássico, viu? Céu nublado e chance de garoa logo cedo, mas calma, tá? Que o sol resolve aparecer à tarde e as nuvens vão diminuindo aos poucos. À noite, o tempo fica mais aberto, com máximas de 15 graus e mínimas de 10. Na capital paulista, a terça vai ser bem cara de São Paulo mesmo. Vou explicar, tá? Céu claro, chuva pela manhã e aquela garoinha insistente aparecendo entre a tarde e a noite. Máximas de 18 e mínimas de 15 graus. No Rio de Janeiro, o tempo fica fechado e a chuva marca a presença ao longo do dia e também durante a noite, viu? Máximas de 24 e mínimas de 19 graus. Em Belo Horizonte, o sol até aparece, mas divide o espaço com muitas nuvens. E olha, tem previsão de chuva, de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com máximas de 27 e mínimas de 17 graus. Em Brasília, o dia começa com sol, mas as nuvens vão aumentando e a chuva pode aparecer à tarde, viu? À noite, mais nuvens no céu, mas sem previsão de chuva, tá? Mínimas de 17, máximas de 28 graus. E olha, para fechar, o clima bem quente, viu? Recife vai ter um dia de sol, algumas nuvens e até aquela névoa no começo da manhã. À noite, o céu fica com poucas nuvens e o tempo mais tranquilo, com máximas de 32 e mínimas de 24 graus. E olha, fica ligado aqui no Corre TMC que você vai ficar sabendo de tudo que precisa para você ficar bem informado sobre as corridas de rua e, de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Então, amarra os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Mosquela e André Galvão. E no bate-papo de hoje, eles conversam com Paulo Carelli, que é CEO da Iguana Esportes, e também com a maratonista Elaine Serrano. Te faço convite para você aumentar o volume.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá. Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Eu sou Mirelle Mosquela. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros, rapaziada? Quero saber se você já tirou esse popô do sofá e já correu, já fez atividade física, manda mensagem pra gente. Esse é o programa de corrida aqui da TMC, mas é o programa do seu esporte. Então, independentemente da atividade física que você pratica, que você faz todos os dias, você é muito bem-vindo aqui. E é claro que eu não estou sozinha nessa correria de sempre. O meu parceiro André Galvão está comigo. Galvão, bem-vindo.
Tudo bem, Mimi?
Tudo ótimo.
Já corremos 2 quilômetros?
Já, hoje? E hoje foram 8 quilômetros.
É, a Mimi tá no ciclo de maratona, então ela tá correndo demais. Mas ó, vambora, vamos correr muito aqui junto no Corre TMC. Temos convidado super especial, convidada super especial. Que programa hoje?
Hoje o programa está recheado e eu já vou começar com ele, tá? Olha, se você é um corredor de rua, com certeza você já fez uma prova da Iguana Esportes. Ah, Mirelle, mas eu já fiz 3 corridas de rua, mas já conhece a Iguana Esportes. Então hoje eu vou dar as boas-vindas para o Paulo Carelli, que é o CEO da Iguana Esportes. Paulo, seja muito bem-vindo, que honra trocar essa ideia com você. A Iguana Esportes, que já é uma referência, né, em prova de rua, se compararmos aí, né, com as provas internacionais também. Já passo essa bola para você, que aqui o jogo é rápido, a gente está nesse quilômetro de 5 quilômetros aqui, né? Batida, pergunta frenética para ti. Se a gente comparar as provas internacionais, a gente está em qual nível? Seja muito bem-vindo aqui no Corre TMC.
Olá, olá, Mirelle, Galvão, Elaine. A gente, né, hoje realmente, o mercado brasileiro já amadureceu muito, né? As provas que acontecem aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que é a capital da corrida hoje, né? A cidade onde mais se corre, elas não deixam a desejar, né, para a grande maioria das provas internacionais. As provas já estão cada vez mais profissionais, estruturadas, com segurança, com qualidade, com ativações, qualidade de kit, né? Percursos interessantes. Então, o nosso mercado, né, já vem construído e construindo isso há algum tempo. Então, as corridas aqui, exceção se faz as majors, né, que aí a gente está falando de outro, das grandes maratonas, um grupo muito seleto de maratonas, mas, no geral, as nossas provas são tão boas quanto correr lá fora.
Concordo também. Já corri lá fora, já corro aqui também. Muitas provas da Iguana, né, como eu disse, quem é atleta, tanto amador, de elite, enfim, já teve essa experiência de correr uma prova da Iguana. Agora, Paulo, qual é então o grande desafio, ou o maior desafio de organizar hoje um evento de grande porte aqui no país?
Olha, os nossos maiores desafios continuam sendo, eu acho que é o entendimento do que a gente faz, né? Tanto pelo poder público, que é um apoio fundamental para o crescimento, né, e para a qualificação desses eventos. Então a gente precisa cada vez mais utilizar vias que às vezes não vinham sendo utilizadas para corridas durante um período maior de tempo, né? E a cidade precisa entender isso. Em vez da gente ser visto, né, como uma atividade que está atrapalhando, né, o trânsito ali, atrapalhando que as pessoas vão comprar pão de manhã ou se desloquem. Ao contrário, né, que as corridas sejam entendidas como um programa, né, de saúde populacional, uma coisa que faz muito bem para a cidade, que movimenta o turismo, que movimenta a economia, que faz muito bem para as pessoas e que as pessoas passem, né, a apoiar cada vez mais, né, a população como um todo, e os órgãos públicos, porque esse crescimento, né, esse apoio, ele é fundamental, que o organizador sozinho ele não tem, né, a força dele é limitada. Então, se ele não tiver apoio da população, das comunidades e dos órgãos públicos, esse crescimento vai ser sempre mais lento.
Agora, prazer estar com você, Paulo. Obrigado por nos atender aqui no nosso Corre TMC. A gente sabe que o mercado das corridas está em constante evolução, né? Está explodindo no Brasil inteiro, no mundo todo, né? É impressionante quanto a gente sempre fala, que a gente sempre brinca, né? Como antigamente tinha, sei lá, uma corrida por mês em São Paulo, às vezes uma corrida a cada 2-3 meses.
Verdade.
E agora, poxa, é difícil até escolher uma corrida no domingo, de tantas corridas que estão marcadas pro domingo na cidade de São Paulo. Então, você acredita que o Brasil, né, você que participa de tantas organizações dessas provas, acredita que o Brasil pode se tornar, de repente, uma referência mundial nesse mercado?
Eu acho que sim, Alvão. Acho que a gente tem caminhado para isso. O mercado dos Estados Unidos e da Europa são mercados já bem mais evoluídos que o nosso, né? Porque as pessoas têm o hábito de correr, né? Eu acho que a gente chegou num momento aqui no Brasil onde correr não é mais moda, não é só para quem realmente resolve enxergar a corrida como um atletismo, mas a corrida hoje já passa a ser um estilo de vida para muita gente, né? Então é isso que a gente está sentindo nesse momento, e esse que a gente está chamando aí de boom da corrida, né? Todo mundo correndo, eu acho que é justamente essa percepção, né? Cada vez mais gente adotando a corrida realmente como um hábito de vida, como uma prática, né? E isso vai fazer com que as pessoas cada vez, né, enfim, permaneçam correndo por mais tempo, busquem provas de maiores distâncias, né? Procurem lá um dia correr uma meia maratona, uma maratona, o que já acontece lá fora, né? Lá eles começam a correr como criança nas escolas e continuam correndo, e isso começa a se tornar mais fácil, né? Faz mais parte da vida, e é o que a gente está experimentando aqui. Então eu acho que vai demorar um pouco, a gente ainda tem, né, mais alguns anos aí para esses corredores jovens que estão começando agora cheguem, né, até esses ciclos se tornarem maratonistas. Mas é nisso que a gente foca o nosso trabalho, né? A gente quer cada vez mais aí construir essa jornada dos maratonistas aí no meio esportivo.
É isso. Falando então em maratonistas, em atletas, né, também de elite, eu queria falar de premiação, porque a Iguana Esportes está sempre apostando muito alto, né, nas premiações das suas corridas, das suas organizações. E isso você acha que muda também o nível dos atletas? Acaba atraindo outros tipos de atleta num nível um pouco maior, Paulo?
Então, Mariana, a gente começou, né, há 2 anos atrás, em trabalho realmente olhando para a valorização dos atletas de elite, né, tanto masculino quanto femininos. Hoje a Iguana tem 3 provas, né, com selo da World Athletics. E isso significa o quê? Que a gente está no calendário global dos eventos de corrida de rua. A gente segue as mesmas regras que seguem, né, as grandes maratonas, os 10K, as meias maratonas do mundo, e tanto no que diz respeito à qualidade técnica, né, quanto à valorização dos atletas de elite. Então essas provas passam a ser interessantes para os atletas de elite. A gente convida eles, procura dar atenção, recebê-los e dar condição para que eles melhorem seus tempos, melhorem seus resultados, né, sejam ranqueados nessas provas, passam resultados que eles obtêm, passam a valer pontos, né, para que eles se qualifiquem para campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos, para outras provas que acontecem no mundo. Então, com esse fortalecimento, né, do mercado, a gente, né, resolveu investir mais realmente nessa premiação e nas condições e visibilidade para esses atletas de elite. Porque a gente acha que falta isso aqui, né? A gente realmente precisa que esses atletas tenham uma condição melhor, assim, de disputar boa prova, estar junto, né, competindo entre eles, e busquem também melhores recompensas por isso.
É isso, né, Galvão? Acho que é importante, né, a gente pensar também nessa premiação, porque é claro que o atleta vai lá, ele se dedica, ele tem foco, ele tem disciplina, e quando ele acorda cedinho, quer fazer uma corrida, ele dá o máximo dele, aí ele espera também uma boa premiação da organização, claro. É a recompensa desse atleta, né?
É a recompensa, é evidente, né? E a gente tá vendo essa profissionalização cada vez maior, né? é um boom, né, que já deixou de ser novidade há alguns anos.
Total.
E a gente está vendo esse mercado cada vez mais forte e é bacana o trabalho que faz a Iguana Esportes, né, proporcionando tantas oportunidades para essa galera toda aqui no Brasil.
E Galvão, sabia que a empresa, né, agora o Paulo vai falar um pouco melhor para a gente, ela sempre traz novidades, a Iguana, e um dos destaques, eu queria que você falasse para mim, Paulo, que é a premiação de R$25 mil para quem quebrar o recorde brasileiro nos 10 quilômetros. Essa marca já duram décadas, então é para quebrar a marca do Marilson, né, Gomes dos Santos, que ele fez 10 quilômetros em 27 minutos e 48 segundos em 2007. E olha aí o feminino, conta pra gente, quanto é que foi o feminino?
A Carmen de Oliveira, ela marcou 32 minutos e 6 segundos. Este foi o recorde dos 10 quilômetros brasileiros em 1993. São 33 anos sem uma mulher quebrar este recorde da Carmen de Oliveira. E 19 anos sem um homem quebrar o recorde do Marilson Gomes dos Santos. Tá na hora. Gostei desse incentivo, não é, Paulo?
É isso, né? A gente também, quando olha para isso, né, fica assim, sem acreditar, né? Como que desde esta época, né, em tanto tempo, ninguém foi lá e obteve esses resultados, né? Mas aí a gente está realmente procurando incentivar, né, que os atletas brasileiros aí realmente busquem, né, nos seus treinamentos, no seu ciclo, colocar isso como um foco e ir buscar esses tempos, né? E a premiação, logicamente, é um grande incentivo, né? Os atletas de elite, eles vivem disso, né? Então, realmente, para ver se a gente consegue buscar esses resultados, né? Porque gente correndo tem, né? Então vamos fazer um pouquinho mais de força aí e quem sabe, né, a gente consegue bater esses tempos.
É isso, fazer só um pouquinho de força, né? Mas é muita força para conseguir passar esses recordes. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que seu tempo é precioso, sua agenda sempre, né, cheia. Obrigada por ter tido esse tempinho aqui, conversar aqui com a gente do Corre TMC. E qualquer novidade, as portas aqui estão super abertas para vocês trazerem novidades da Iguana Esportes para a gente.
Obrigado, eu que agradeço a participação. É um assunto que a gente sempre gosta muito de falar e podem contar com a nossa colaboração aí sempre que for aí o caso.
Obrigada, Paulo.
E aí, duas corridas por nós.
Obrigado.
Muito bom, obrigada, até a próxima. Bom, esse foi então o Paulo Carelli, CEO da Iguana Esportes, né? Como eu tinha dito aqui, você que já faz corrida de rua, com certeza você já correu uma corrida da Iguana, mas agora a gente vai passar a bola para a nossa convidada, ela que já está aqui comigo, com a gente, né? Claro, Elaine Serrano. Elaine, muito bem-vinda. A Elaine, corredora, decidiu colocar a corrida depois que virou mãe também. Tem uma história de muita inspiração pra gente aqui do Corre TMC. Elaine, seja muito bem-vinda e é fisioterapeuta. Então, acabou trilhando o caminho dela, né, pra área do esporte. Vai contar aqui pra gente. Elaine, bem-vinda. Que bom que você tá aqui conosco.
Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar minha história, que eu acho que é uma coisa que para todo mundo saber que é possível, né? Eu, depois de ser mãe aos 33 anos, quase 33 anos, eu decidi entrar num grupo de caminhada e fui evoluindo, e no mesmo ano, né, em 99, há 27 anos atrás, eu fiz a maratona de Nova York, que na minha opinião é a melhor maratona.
É a rainha, né? Dizem, né? É. A rainha das majors, né?
Eu concordo. Você viu o detalhe? No mesmo ano que ela começou a fazer uma caminhada, ela já terminou fazendo a maratona de Nova York.
Fiz a maratona de Nova York, 6 meses depois fiz Paris, voltei, fiz Nova York, que eu não fiquei feliz com o meu tempo, fiz 3:27, foi a Pri. Foi a primeira mulher brasileira a chegar, cruzar a linha de chegada. E aí eu não parei mais. Então eu corro há 27 anos, fiz 11 maratonas, fiz 2 Ironman, fiz ultramaratona, vários 70.3, que são os meio Ironman. E assim, sempre trabalhei, há mais de 30 anos que eu trabalho na área administrativa, e isso tudo, a corrida me ajudou muito, porque você tem que ter planejamento, você tem que ter disciplina, e tudo que eu ganhei no esporte eu levei para a minha vida profissional. E então isso foi ajudando tanto na minha vida esportiva como na minha vida profissional. Só que eu tive sempre o sonho de trabalhar com esporte, né? Então eu pensei, eu vou começar a migrar, fazer uma transição de carreira. E aí foi quando eu...
Antes da transição de carreira, que você viu que ela já foi falando tudo aqui, né? Já percebeu que ela tá frenética.
Eu vi.
Ô, Elaine, mas a minha primeira pergunta é, você começou a correr depois que virou mãe. Antes de ser mãe, você não praticava corrida, não praticava nenhum esporte?
Não, eu fiz balé clássico quando eu era criança, né? Me formei em bailarina, mas parei. Depois não fiz mais nada, assim, nessa questão. Ia em academia, fazia, sei lá, naquele tempo, academia, você não tinha muitas coisas, assim, mas nunca cheguei perto de uma esteira. Eu não gostava de correr. Então eu entrei no grupo para caminhar, não para correr.
Não, você viu, né? Não gostava de correr.
Incrível, Galvão.
Não gostava de correr.
E depois já fez 11 maratonas.
E ultramaratonas.
Ironman, inclusive 6 delas, é isso? Ou duas delas?
Duas.
Tá, então são 11 maratonas e duas delas dentro do Ironman. Não, surreal. Surreal. E quando você, depois que você, né, se tornou mãe, como é que você ainda estava na área da administração?
Como estou ainda hoje.
E como é que era essa rotina de ser mãe e tentar colocar a corrida? Porque a gente sabe que é muito difícil, sim, né? Com treino.
É muito difícil. O que que eu me organizei da seguinte forma. Eu coloquei a minha filha numa escola próximo do meu trabalho. Então a gente ia cedo, eu treinava na hora do meu almoço. Então, eu ia para o Parque do Ibirapuera, treinava na hora do almoço, voltava, tomava banho, tinha chuveiro no escritório, e à noite eu pegava a minha filha. Então, assim, tinha dia que eu corria, tinha dia que eu fazia musculação na hora do almoço. Então, eu fui coordenando assim. Depois que ela foi crescendo, aí eu consegui encaixar mais uns treinos no período da manhã, mas sempre coordenando tudo, que é o que eu disse, né? O esporte traz essa coisa da disciplina, da organização. E quando a gente gosta, a gente dá um jeito.
Quando a gente gosta, a gente dá um jeito. Agora, Elaine, o que você achou mais difícil ali? Dar o primeiro passo, começar ou depois manter a constância?
Olha, não foi fácil dar o primeiro passo. Mas a constância também foi difícil, porque surgem os obstáculos. É trabalho... É família, são os compromissos que às vezes noturnos que você fala, ah, se eu for nesse jantar e beber amanhã no treino.
Gente, exatamente, isso.
Total.
Isso é uma coisa que eu acho que muita gente passa por isso, né?
Passa.
Tem que ficar pensando nisso.
Tem que pensar,
né,
em tudo. Então, assim, eu fui, né, tendo jogo de cintura, é sede daqui, sede dali, mas a corrida sempre venceu.
Tem o beat venceu, mas aqui a corrida venceu, né?
Mas assim, quando você começou, então foi paixão à primeira vista.
Foi, eu me apaixonei, assim, e aí eu já... Você faz uma prova, a primeira prova que eu fiz foi do Centro Histórico. Na época eram 8 quilômetros, eu vi aquela multidão, aí eu fiquei na calçada, eu falei, gente, eu não posso sair aí no meio desse povo, né? Todo mundo corre, eu tô começando agora. Aí eu fiquei lá atrás, aí quando todo mundo saiu... Aí eu saí, olha a noção que eu tinha, né? Aí eu saí, fui lá caminhando, trotando. Eu cheguei muito tarde.
Você foi admirando, né? Porque é uma prova bem bonita,
bem,
né?
Bem bonita. E eu voltei nessa prova alguns anos depois e eu ganhei essa prova.
Não.
Porque a primeira na geral. Foi a primeira prova que eu fiz e depois eu retornei lá, faixa no peito.
Nossa, subiu no pódio.
Não, não, você criou essa meta para você, não foi?
Sim, mas foi engraçado que essa prova foi no dia 4 de agosto, no dia do meu aniversário. E o meu técnico, né, o Vanderlei Oliveira, falou assim: hoje é seu dia. Eu falei: é, hoje é meu dia. Mas assim, eu não esperava, eu falei, vou fazer um tempo bom. Mas sem aquela expectativa de ganhar a prova. Porque foi a minha primeira prova, aí eu fui lá e ganhei a prova. Olha, 50 anos.
E mais um atleta que é do treinador Vanderlei Oliveira, maravilhoso. Exatamente. Ele que já esteve aqui também, recebemos o Caio também.
Semana passada.
Isso, exatamente, falando sobre ele. Ele puxa muito a sua orelha ou não, Elaine? Ele é de boa contigo?
De boa, puxou mais no começo. Agora é de boa.
No começo ele tem que ter certeza.
Tem certeza, faz parte do teste. Vamos ver se ela gosta mesmo. Se ela é disciplinada, se ela vai fazer. Porque o resultado vem, né? Não existe, é o que eu falo, não existe milagre, existe treino. Então não adianta falar, ah, você tem sorte. Não, eu treino. Né?
É isso.
Eu treino. No aniversário de São Paulo, agora recente, né? 25 de janeiro, eu fui a quinta na geral. Poxa, dividir pódio com as meninas novas, que ótimo, essa geração tá vindo... Mas é legal, né, você olhar assim e falar, poxa vida, eu vou fazer 60 anos daqui a pouco e tô aqui no pódio com essas meninas.
É isso, eu tô de igual para igual. É, eu tenho desempenho, tenho foco, tenho disciplina, a mesma coisa, né? Você, Elaine, que lá no começo decidiu ser mãe, começou a correr depois desse processo, né, de ser mamãe, da maternidade. E aí, quando foi que você virou a chavinha que era possível correr 42 quilômetros.
Quando eu comecei a caminhar e aí tive, comecei a correr com essa transição, eu comecei a sentir segurança até pelo técnico. É, então o Vanderlei sempre passou essa segurança. Olha, se você continuar disciplinada, treinando, você vai conseguir. E eu consegui. Então assim, eu fui, lógico, com todas as dificuldades, eu acho que de uma estreia, de uma pessoa que começou a correr no mesmo ano, eu não tinha muita noção assim, de o que tomar numa prova. Naquela época não existia assim, essa oferta de géis e tudo mais. Então assim, você ia no supermercado, no Pão de Açúcar, comprava lá alguma coisinha e tomava.
Uma bananinha,
rapadura. É. Então... era diferente do que a gente hoje, a gente tem muita informação, os nutricionistas estão muito mais preparados, né, para atender esse público. Então eu tive sim a dificuldade, mas quando eu terminei a prova e você entra no Central Park, é uma subida, né, não é a pior, lógico, mas eu lembro assim que eu falei, acho que eu devo estar de 4, eu não aguento mais, eu estava com muita dificuldade para subir. E aí eu falei, gente, a hora que eu cruzei ali de chegada, eu falei, quando vai ser a próxima, eu vou fazer. Eu quero correr de novo, quero fazer.
Quero me desafiar, né? Quero novamente. Desafiar. E aí vieram, sabe quantas maratonas? Mais 10, né?
10.
E no total foram 11 maratonas.
Mas o curioso foi isso, que logo no primeiro ano você já fez a primeira.
Fiz a primeira, depois no ano seguinte fui para Paris, né? Aí já melhorei bem o tempo, né? Fiz 3:40.
Que legal.
Paris, e aí eu fui, né, crescendo, melhorando, e aí me desafiando mais, triatlon, então assim, a ultramaratona, então tudo isso, a corrida traz isso, né?
Sim.
Traz isso, e hoje se vê essas provas que tem, hoje estava conversando com o Paulo, tem 3-4 provas num domingo.
Sim.
Então não tem assim, poxa, no centro é melhor, eu consigo chegar melhor, eu faço do centro. Em Ibirapuera é melhor, eu faço do Ibirapuera. Porque eu adoro fazer prova que eu já vou aquecendo. Então eu já vou aquecendo para a prova, é uma prova de 5 quilômetros, eu aqueço 6, 7 quilômetros.
Nossa, pegou essa, Galvão?
Não, pois é, né? Eu tenho aquele sacrifício de correr os 5, né? Então ela só faz isso no aquecimento mesmo.
Ela faz 5, 6 e depois faz os 5 quilômetros da corrida. É... No total faz 11.
É isso.
Já é uma estratégia. Você chega aquecido, já larga bem e já larga no seu ritmo.
É.
Porque 5 quilômetros é uma prova curta, você não tem tempo de aquecer dentro da prova. Então você aquece antes, aí...
Olha, vou te falar,
estratégia?
Vou te falar, viu, Elaine? 5 quilômetros, para mim, dá tempo suficiente de eu aquecer.
Aquecer, desaquecer, cansar.
Terminar com a língua de fora. Não, mas é claro, né? A gente tá brincando aqui, mas a Elaine, ela fala com conhecimento de causa, sabe o que ela tá dizendo. Agora, me tira uma curiosidade, já que você começou a correr quando você virou mãe, e o seu filho, sua filha, não sei, corre também?
Então, minha filha corre, ela...
Quantos anos ela tem?
27. Ela tá com 27 anos, ela fez todas as edições do PA Kids, ela fez todas. Ela, a primeira que ela fez foi até dentro da USP ali. Ela podia fazer com 4 anos, ela tinha 2 aninhos. Eu tenho fotos dela com tênis Nike, um toquinho, assim, ela que correu, isso? O Vanderlei tava lá, inclusive, ela correu, ela voltou na contramão porque ela achou pouco. Aí tiveram que segurar a outra bateria porque ela foi e voltou. Então ela gosta
pequena
de correr.
Máquina.
Não é, assim, nunca fez meia maratona, ela faz no máximo 10. Mas é uma menina que, assim, joga tênis, nada bem. Todos os estímulos que eu pude dar, eu dei. Ela, tudo que ela quis fazer de esporte, ela fez. E hoje ela corre, né? Ela já há 8 anos que ela mora fora, né? Ela foi estudar e estudou e decidiu não voltar. E ela pratica esporte lá fora. Então, todas essas... Eu entrei num grupo para fazer a Super Halfs. Então, até um motivo que eu consigo visitá-la. Então, eu...
Aonde ela mora?
Em Portugal.
Ah, em Portugal. Você lembra, não vou... Minha cabeça, que são muitos convidados que, né, passam por aqui no Corre TMC. Mas teve uma convidada que falou, olha, Mirelle, você, né, às vezes não precisa ir atrás das Six Majors, né? São as principais maratonas do mundo, mas tem a Super Halfs, que são 6 principais meias, né, meias maratonas no mundo. Relembra para mim quais são?
Berlim, Lisboa, Cardiff, Praga, Copenhague e Valência.
Que legal.
Ou seja, as 6 principais, 21 quilômetros.
Só lugar ruim, né?
Só lugar legal, né?
É um sacrifício.
O Copenhague, Praga, pelo amor de Deus.
E agora o seu foco é esse?
Eu fiz Valência e Lisboa, agora Lisboa foi mês passado.
Já ficou com a filhota?
Já fiquei com a filhota nas duas, né? Eu fico com ela, aí depois pego lá um aviãozinho, fui pra Valência. Agora Lisboa, fiquei lá com ela mesmo. E as outras também, que aí eu passo, fico uns dias em Portugal, aí você pega um aviãozinho, low cost.
Ah,
vai.
Perfeito.
Aí fica fé, aí ela vai algumas outras.
Você já fechou? Faltam quantas?
Faltam 4. Eu tô esperando abrir inscrição para já me inscrever para a próxima.
E já quer fazer esse ano?
Não, eu vou fazer o ano que vem.
Tá.
Por conta de trabalho e também, né, o custo, não é, para viajar para Europa,
claro,
não é fácil.
Vezes tá 7 aí, vezes 6.
Agora deu uma baixadinha, mas mesmo assim para a gente é caro. Então, eu coloquei de meta fazer uma por ano.
Tá ótimo, uma meta demais. Maravilhosa.
E a sua filha, fala o nome dela.
Paula.
Paula.
E ela encara tudo isso numa boa. Assim.
Sim, ela tem um orgulho, né, de... A gente faz, quando ela veio para cá há 2 anos, aí nós fizemos provas juntas, né? A gente fez uma prova de 5 quilômetros, Monte Líbano nós fizemos juntas. Track and Field também, antes dela ir embora, nós fizemos juntas. Então, às vezes eu corro 10, ela corre 5, aí ela volta para chegar comigo.
Ai, que linda!
Então, a gente sempre fez isso quando ela morava aqui. Quando ela vem, a gente pega um período, a mãe vê que prova tem. Aí já faço a inscrição e ela corre comigo.
Ah, filhota, maravilhosa.
Mas ela fala pra você, mãe, um dia eu vou fazer uma...
Sim. É, uma meia maratona, uma maratona.
Ela já vai até longe, eu quero fazer um Iron Man.
Então já que chegamos no Iron Man, vamos então falar por que de tantas maratonas, 2 delas aconteceram dentro do Iron Man. Sim. O Iron Man, gente, eu acho uma loucura, Galvão. É uma loucura enorme.
Você já acha uma maratona, né? Imagina.
Exato, porque depois de você nada primeiro, são
3.8 de natação.
E para pedalar o ciclismo? 180
quilômetros, mas só correr 42.
E aí, você fez as duas últimas maratonas, foram dentro do Ironman, ou você, como é, para eu entender, você começou com as maratonas, o Ironman vieram no meio do circuito todo?
Depois eu fiz Paris, na verdade eu fiz um mês antes do primeiro Ironman. Fiz abril Paris e aí em maio eu já fui pro Ironman, que foi meio que loucura, né? Então por isso eu quis repetir o Ironman para ir melhor. Porque a minha maratona dentro do primeiro Ironman não foi bom.
Ela sempre faz isso, né? É. Ela vai para Nova York, ela não gosta do tempo dela. É. Depois ela volta para Nova York e faz. Ela faz o centro histórico e não gosta do tempo dela. Mas ela volta e pega pódio. Ela também, de novo, eu tô chocada com essa mulher.
Tudo para arrumar uma desculpinha, né? Para voltar.
Para voltar.
No segundo Ironman, consegui fazer a maratona para baixo de 4 horas.
Nossa!
O que eu tenho muita dificuldade é na natação. Eu não nado bem, eu comecei a nadar de adulto, então é difícil. Claro. E o mar em Jurerê, além de ser gelado, as duas vezes que eu fiz estava muito mexido. Então eu tive dificuldade para sair da água. Então aí minha prova começa quando eu saio da água.
Uhum.
Então eu começo no pedal, e aí o pedal, eu tenho um pedal
bom,
e a corrida é um pouco melhor, e aí é onde eu vou ganhando as posições, né?
Sempre tem um esporte ali que você é um pouco melhor, né, Elaine?
É, eu acho que sim. Hoje, pro Ironman, as pessoas, para conseguir classificar pra Kona, você tem que ser as três modalidades, você tem que nadar bem, pedalar bem, correr, porque a régua subiu muito, né?
Mas na verdade a graça é completar
Completar, né? É amador, eu nunca...
É que Kona é um Ironman, tipo assim, do Havaí, né?
Isso.
E é o principal Ironman?
Sim. Então,
muito
você não abre
inscrição. Muito tradicional.
Não abre inscrição, você tem que se classificar. Então, são pouquíssimas vagas, né? Então, por exemplo, na minha categoria tem uma vaga. Então, você tem que ser a melhor do Brasil.
Na sua categoria?
Na minha categoria. Então, cada categoria leva um. Então, é bem difícil.
É a gente do mundo todo, né? Que quer
gente do mundo todo, exatamente.
E você tem essa vontade de um dia assim? Porque
não.
Não tem.
Tá vendo? Nós descobrimos os limites dela.
Total.
Esse ela não quer voltar, não. Sabe? Esse aí não tem
Havaí
jeito.
Só pra passear.
Nossa, deve ser muito maravilhoso Havaí, né?
Sim.
E você curte, então, correr... E viajar, eu acho que essa é a melhor maneira de você também conhecer um lugar, é correndo, né, Elaine?
A corrida é como
te proporciona isso, né, Galvão?
Turismo também, né?
Sempre que eu organizo uma viagem de férias, está ligado ao esporte. Eu, agora em agosto, como é meu aniversário, eu falei, quero viajar, meu aniversário é viajando. Aí a gente pensou, agosto, ainda tem neve, então vamos, de repente vai pro Chile... Aí eu descubro que tem uma meia maratona da ASICS no dia 2 em Santiago.
Ai, meu Deus.
Aí eu já tô assim, gente, como que eu vou contar pra minha família que eu vou correr?
Que eu não vou casal. Lembra o casal, o Gonçalo e a Marcela?
Sim.
Eles vão fazer um teste de pré-casamento, né, em algum lugar e descobriram que vai ter uma meia maratona em Mendoza. Eu falo, por que não correr em Mendoza?
Você sabe que eu sempre desconfio desse... Descobriram, né?
É.
Parece que eles estão sempre procurando, né?
Agora minha família vai descobrir que eu quero. Agora já tornou-se público.
Ô, Elaine, em algum momento você, em alguma prova, tem alguma história que você achou que não fosse completar? Que você sentiu muita dor ou que você quebrou?
Não, essa última meia que eu fiz agora em Lisboa, teve momentos assim, eu não sei, a minha baia, que eles separam, eles são muito organizados. E aí, a largada de Lisboa, ninguém vai para a largada, só quem vai correr. Então, é em cima de uma ponte. E você desce, então você tem que tirar o agasalho e tal. Tava minha filha, meu namorado, eles estavam lá. Deixei tudo e fui para a largada. E aí entrei na baia e eu vi que era a primeira baia. Eu falei, gente, mas tudo bem, eu fiquei, era a minha baia. Só que a hora que largou, vieram todas as outras baias, e essa ponte é linda, essa ponte, 25 de abril, e ela, nas laterais, ela tem umas grelhas e só o meio é de asfalto. Eu já larguei ali no meio, mas quando largou, eu vi as pessoas caindo, acho que escorregando, porque tinha chovido, ventando. E não sei se...
Tem aquela multidão lá atrás, né?
E de repente eu vi o pessoal caindo, eu falei, nossa. E aí o que aconteceu? Todo mundo fechou e todo mundo ficou naquela pista do meio. Eu fiquei encaixotada. E aí, quando deu o primeiro quilômetro e eu olhei, eu estava abaixo de 4. Eu falei, gente do céu, não é o meu pace. Aí, no segundo quilômetro, eu olhei e falei, meu, eu não vou olhar mais. Não vou olhar mais. Sai. Olha, mais 5 quilômetros de ponte. Eu falei, você vai sair e vai administrar. É isso. Então, eu tive que lidar com o que não estava planejado. Eu tive que me adequar. Eu falei, ok. Não vai ser a primeira vez que você tem que mudar o rumo no meio da história. Aí terminou a ponte. Aí eu disse, eu estava assim, falei, gente, eu podia parar aqui. Por que, que eu não fiz inscrição para os 10? Eu pensei, gente, por que, que eu não fiz para os 10?
E é muito louco, porque a gente vai correndo e vai pensando. A gente está correndo, mas a gente vai pensando em várias coisas, né?
Tipo, os nossos
pensamentos vão longe.
E aí, quando eu saí da ponte, falei, agora é só você administrar. E aí eu comecei a pensar, peraí, você fez 3 longos de 25 quilômetros, você fez não sei quantos tiros. Eu falei, você tem resistência. Eu falei, ok, que não saiu, que a tua largada, que os primeiros quilômetros você não estava no seu pace. Mas você vai terminar no tempo que você está planejado, que está na tua planilha. E aí eu fui e consegui, aí depois jogaram uma garrafinha de água, pegou bem no meu médio pé, eu escorreguei, falei, opa, o core funciona. Puxei, não caí, não sei como. Aí eu falei, olha, você já saiu errado, você já pisou na garrafinha.
Não, mas é muito legal isso que ela está descrevendo, que é tudo que a pessoa fica pensando, né? É essa disputa mental que você tem com você mesmo.
Você,
né,
tem que usar isso a seu favor. Eu poderia falar, deu tudo errado, chega, você quase caiu. Não, eu falei, não, agora tá tudo certo. Tá tudo certo, agora é só terminar. E faltava um pouco mesmo. Fiz o retorno, terminei dando risada, dancei na chegada pra minha filha.
Com história pra contar pra gente.
História pra contar, porque eu falei, só eu sei o perrengue que foi pra eu chegar aqui e bater o tempo que tava na minha planilha.
E bateu?
Bati.
Aí!
Ó, Vanderlei Oliveira ficou feliz, hein?
Ficou orgulhoso, Vanderlei Oliveira.
E legal. Ele tem costume de acompanhar vocês nas maratonas? Ou nas meias? De vez em quando ele acompanha?
Sempre presente, não, nem sempre ele pode viajar.
Claro.
Mas as que a gente faz aqui em São Paulo, sempre presente. Quando eu fui para Nova York a primeira vez, ele estava, Paris também. Então, sempre que ele consegue agenda, ele vai.
Ah, maravilhoso.
E ele não viaja, mas ele está presente mandando mensagem, sempre mandando uma mensagem de otimismo, de você pode, você treinou. Isso ajuda muito durante o percurso.
E você também tem a experiência como fisioterapeuta, certo?
Sim.
E o quanto você acha que isso faz diferença para você como corredora?
Isso faz muita diferença, porque eu já tive a péssima experiência de você estar num ciclo e quando você está perto da prova você sentir um desconforto. Você vai falar, faltou alguma coisa. O que faltou? Faltou a fisioterapia. Então, a partir do momento que eu comecei a usar a fisioterapia dentro da minha planilha, uma vez por semana, isso também o Vanderlei sempre colocou, fisioterapia e natação. Você não precisa nadar para performance, mas você vai nadar para soltar a musculatura.
Olha, que interessante.
Então, todo domingo eu entro na piscina, meu off de corrida, eu vou lá e nado. Então, a fisioterapia também é importante. Uma vez por semana, pelo menos, porque faz uma liberação miofascial, faz mobilização, faz alongamento, usa os recursos da fisioterapia, e você oxigena os músculos, você tem aquela coisa que te deixa inteiro para a prova, né? Então, hoje que eu atendo, tenho pacientes, e 90% são praticantes de esporte, não só de corrida, eles falam a mesma coisa, porque também de vez em quando eu jogo beach tênis, faço aula. Então, as dores, eu me sinto muito próxima dos meus pacientes, porque muitos dos desconfortos que eles sentiram, eu também senti. Então, a gente consegue, eu consigo, acho que atender, e eles falam, nossa, como é gostoso ser atendida por quem conhece, por quem sabe o que eu tô falando. Então, isso eu acho que ajuda muito, porque algum tempo, ou tem algumas linhas mais conservadoras que falam, para de correr, para de jogar. Se eu parar, talvez a minha dor também vai parar, mas a lesão tá ali. Então, eu falo, não, você vai sair daqui, amanhã você corre e me fala o que você sentiu. Porque aí a gente vai adequando o tratamento, a gente muda alguma coisa do protocolo, caso não funcionou. Então, eu acho isso muito interessante. Eu sempre fui em fisioterapeuta que não mandava parar de correr. Falar, parar de correr, eu falava, então, ok.
Porque daí vai te tirar... assim, do esporte que você ama, né? Da sua paixão ali. Aí fica complicado, né, Galvão?
Falar, pô,
olha, vai ter que parar de fazer essa atividade física. Pô, você tá a vida inteira fazendo isso.
Só em último caso mesmo.
Os ortopedistas hoje, eles até indicam a fisioterapia no pré-operatório, porque o pós fica muito mais facilitado, fica muito mais rápido.
Olha que
interessante. Então, isso é muito legal. Eu estudei no Einstein, né? E lá os ortopedistas, eles adotam isso. Vamos para fisioterapia. Muitos não vão para cirurgia.
Olha, só com o trabalho de fisioterapia já evitam a cirurgia.
Evita a cirurgia. E os que têm que ir para cirurgia, o pós-cirúrgico é diferente. Volta muito mais rápido para o esporte.
A recuperação é outra, né?
A recuperação é outra.
E você já teve que passar por alguma cirurgia?
Nunca tive nenhuma lesão que tenha que me afastar do esporte, nunca fiz nenhuma cirurgia.
E você, como fisioterapeuta, você acaba fazendo esse protocolo, consegue fazer em você mesma? Porque seria maravilhoso, né, gente? Você mesma, né, vai lá, faz um rolinho, faz alguma coisa, porque você entende o que tá acontecendo. Diferente de mim, que eu falo, ai, tá doendo aqui do lado, o que será que é? Eu não tenho ideia.
Então, eu tenho um pacote fechado com o fisioterapeuta que trabalha comigo. Hoje, inclusive, é meu dia.
Justo.
Então, por quê? A liberação miofascial com rolinho é bem legal, você tem em casa, mas você precisa ter o toque para você sentir aonde você tem que pegar mais forte. Então, a mão, o toque, não dá para ser substituído. E o rolinho, quando a gente se alto, a gente se alivia. Então,
o fisioterapeuta
não, ele vai achar ali aquele ponto e ele vai tratar. Agora, os recursos, eu uso, eu não viajo, por exemplo, sem um laser. Eu não viajo sem o meu laser, sem o meu TENS. Não, o laser é uma pistolinha que você coloca na musculatura, eu faço o pré, depois eu faço o pós, e ele recupera os ligamentos, os tendões, como se você não tivesse feito.
Nossa, já quero saber.
Meu Deus, olha aí.
Então, tanto é que, por exemplo, teve a maratona de São Paulo, né, domingo passado, eu atendi vários no sábado e no domingo, ou na segunda, falou, volta pra gente fazer. E a bota, né?
A botinha é incrível. Você vai saber porque é a bota que Cristiano Ronaldo usa.
Sim.
Aquela LED Boots, sabe? Vou até falar aqui o nome da marca, mas é aquela que faz aquela compressão total. Você já fez, Galvão?
Não, nunca fiz.
Precisa fazer, Galvão.
Mas eu vejo. Parece muito bom.
Aumenta a circulação, oxigena os músculos. É bom no pré e no pós.
É.
Pode fazer. E eu também comprei não só a bota, mas eu tenho quadril. O quadril é maravilhoso, porque...
Nunca ouvi falar.
Pega o quadril, então acho que aqui em São Paulo, não sei se tem mais.
Você trouxe de fora?
Trouxe. Então tem o quadril, que ele pega a posterior de coxa, pega a lombar e o quadril.
Não, maravilhoso. Já tive até probleminha no quadril. Trabalhei muito na fisioterapia por conta disso. Que sonho!
Na verdade, a fisioterapia é fantástico.
É fantástico.
Eu tive uma vez só, né? E assim, minha vontade era voltar, sabe? Deu certo. Uma vez foi suficiente, Mas é bom, porque é tão bom, cara. Você sai dali nas nuvens, né?
Quando... Olha, veja bem, você... eu amo a fisioterapia, mas quando eu chego lá, vou até mandar um abraço aqui pro meu fisioterapeuta, que é o Thiago. Que o Thiago, gente, é isso aí, esse lance de... Eu só xingo, gente. Ele vai com aquela, né, vai apertando, e eu falo, pelo... Eu só xingo, só falo palavrão. A pessoa do lado já fala, olha, você me desculpa, é porque tá doendo muito. Mas é exatamente isso, né? Vai soltando, ele vai pegando de um jeito que quando a gente usa ali com o rolinho e tal, a gente faz ali um minutinho, dois minutinhos e tá certo. E, meu, lá não. Lá você fica meia hora e prensa. Mas você sai de lá com as pernas leves.
É
principalmente
isso?
No dia seguinte.
Nossa,
mas dói muito, Galvão. É.